Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Bom dia. Sábado, alguns sábados, pelo menos três dos quatro que cada mês tem, temos este espaço Medicina e Arte, que começamos na passada semana a tratar de uma temática que é muito sensível, tem a ver com a deficiência mental. E tivemos, e vamos continuar a ter o privilégio de ter o testemunho de uma mãe que nós percebemos ser uma mãe esclarecida, ou pelo menos a vida obrigou-a a esclarecer-se e aceitar o facto de ser mãe de uma criança deficiente. E como nos contou na semana passada, a Helena Albuquerque é mãe de três filhos, o primeiro dos quais quase com 40 anos, que veio deficiente, síndrome de Down, e depois os dois filhos seguintes perfeitamente normais. E nós terminamos a nossa conversa precisamente nesta fase, na fase como é que os irmãos aceitam este filho deficiente, e a professora Helena explicou-nos que não foi fácil, porque a lei natural da vida é que o irmão mais velho acaba por ser o protetor dos seguintes. Neste caso não foi bem assim, sendo mais velho tinha uma mentalidade de uma criança de tenra idade, coisa que o mais novo rapidamente superou em termos intelectuais a capacidade do mais velho. Professor Mamed Albuquerque, vamos continuar com esta temática extremamente importante, porque no fundo temos que entender quais são os mecanismos ou as ferramentas que a sociedade tem para apoiar mães como Helena Albuquerque.
E por outro lado também viver, de certa forma, e curiosamente é a mãe. É a mãe que sente, é a mãe que vai viver das dificuldades de crescimento desse ser, não é? Em que cada conquista, em cada vitória é resultado de uma luta terrível, de uma luta, de um empenhamento, enfim. Depois é preciso entender que é preciso, acerca disto, vencer os preconceitos, porque cada preconceito é pequeno demais em relação à grandeza daquilo que uma mãe vive, e essa luta muitas vezes, e temos muita gente, e, enfim, muitas famílias e muitas mães que não tiveram vida mais porque tiveram a certa altura um filho deficiente.
E se queria começar por aí, professor, continuando a história, Helena, bom dia. Sim, mais
bom
uma
dia,
vez,
e
obrigado por disponibilizar.
Obrigada
por
estar connosco. Aqui novamente, é um prazer.
Estávamos ali naquela fase da aceitação dos irmãos, mas agora o professor falou de outra questão. Como é que a sociedade, no fundo, ajuda? Nós vemos muitos filmes, nomeadamente os Alcoólicos Anónimos, têm os grupos de ajuda. Eu sei que há outro tipo de situação física, os drogados têm grupos de ajuda. Uma mãe com deficiente também, a Helena, encontrou grupos ou procurou grupos de ajuda, ou teve que se desenrascar, desculpa a expressão, sozinha?
É assim...
Além do apoio da família, que disse que...
Claro, a família foi sempre excepcional e sempre tive realmente o apoio da família, foi fundamental em todos os momentos, não é? Tive um marido que também soube fazer o triângulo, que é uma das coisas que muitas vezes não acontece. Ou seja, e às vezes não acontece, eu digo triângulo porque muitas vezes o que acontece nestas situações não é só por culpa dos pais, também é por culpa das mães, é que afaste, digamos, uma relação entre mãe e filho, quase exclusiva, o pai fica de fora. Muitas vezes põe-se de fora, mas outras vezes é a mãe que o põe de fora. Porque nós temos muitas vezes um certo sentido de culpabilidade, e às vezes a própria sociedade nos culpa, isto é, principalmente em certos meios, as mães que têm filhos com deficiência é como gerassem seres imperfeitos. Nós ainda temos muito esse preconceito na parte da sociedade, principalmente em setores que não estão tão esclarecidos. E, portanto, há uma culpabilização social da mãe. A mãe agarra-se ao filho, digamos, com essa culpabilização, faz ali uma relação, muitas vezes até doentia, com o filho, que é engraçado que, a certa altura, nós não sabemos se são as mães que precisam mais dos filhos com deficiência, são os filhos com deficiência que precisam mais das mães, e o pai fica de fora. Muitas vezes põe-se de fora, mas outras vezes é a mãe que o põe de fora. E, portanto, a taxa de divórcios numa situação destas, num agregado familiar com uma pessoa com deficiência é elevadíssima, isso há estudos que falam disso, não é? E, por outro lado, a relação dos irmãos, que nós começámos a falar também na passada semana, é realmente uma relação enriquecedora porque logo desde pequeninos, não é? E encaram a diferença de uma forma muito diferente de qualquer outra criança, aprendem a encarar a diferença de uma maneira muito mais natural, a certa altura eu lembro do meu filho ter feito uma redação na escola em que ele dizia: o meu irmão é muito grande, o meu irmão grande pequenino. Portanto, chamava-lhe o meu irmão, porque era grande em tamanho, mas eu percebia que era pequenino em jogos, etc. Não é? Portanto, é exatamente isso que surge numa família, como eu referi. Existe realmente alguma instabilidade, existe realmente um crescimento pessoal, mas existem certas ondas que levam certo desgaste emocional, não é? E, portanto, isso é uma questão que os pais têm que viver, têm que ultrapassar, e a família toda tem que ultrapassar, digamos, essa falta de normalização, digamos, de uma família. Em relação à sociedade, também me perguntou, ora bem, e já que estamos neste programa, eu quero dar um enfoque, e senhor professor Mamed Albuquerque que me permite, quero dar um enfoque a um problema muito grande da sociedade, que é a área da saúde. Está aqui muito, muito, que é um dos temas aqui deste programa, que é um dos grandes problemas do atingir, digamos assim, a qualidade de vida da pessoa com deficiência, nomeadamente intelectual, que é o caso do meu filho. Qualquer cuidado de saúde, nós temos que ver que, e é uma das coisas que eu queria despertar, em princípio os médicos e os enfermeiros e o pessoal de saúde, será o público, digamos, privilegiado deste programa, queria despertar porque levar uma criança destas ou um jovem destes para qualquer cuidado de saúde é perfeitamente dramático. E nem sempre nós recebemos da parte dos médicos, aliás, eu diria ao contrário, raramente recebemos da parte dos médicos e dos enfermeiros o apoio e o cuidado que estas pessoas devem ter. Para mim, levar o João a qualquer estabelecimento de saúde é um drama completo. Eu posso lhe dizer que outro dia receitaram ao João uma ecografia, que é uma coisa perfeitamente banal, não é? E que eu, quando cheguei, marquei a ecografia, isto é um exemplo, marquei a ecografia, já fui a um privado, não fui a um público, porque nós temos más experiências com o público, muitos tempos de espera, nós temos que ver que pessoas como o João têm, é engraçado, têm uma percepção muito concreta da realidade e do tempo, ou seja... para ele, o João vive quase sempre no presente, que é uma coisa que é um exemplo para toda a gente, para nós, visto que nós acabamos por dar cabo da nossa vida com o passado e com o futuro, não é? E, portanto, raramente vivemos no presente. Portanto, é realmente uma lição de vida extraordinária, e desvalorizamos, e muitas vezes não vivemos coisas boas no presente porque estragámo-las com o passado e com o futuro. Pessoas com deficiência intelectual grave ou profunda, como é o João, eles vivem no presente. Ou seja, isto quer dizer que se ele tiver um prato extraordinário que ele gosta muito de comer, ele come ali a 100%. Não é? Mas se tiver uma dor e se tiver um mal-estar, ele não tem capacidade para perceber que aquela dor e aquele mal-estar vão passar um dia. Certo? Porque para ele a dor e o mal-estar é para sempre. Ora bem, isto a nível de cuidados de saúde é trágico, não é? Porque nós muitas vezes sofremos injeções, sofremos tratamentos, sofremos exames, etc., que nos causam certo desconforto e alguma dor, porque sabemos que nos faz bem isso, e que daqui a uma semana se calhar vamos estar
isso
bem.
Isso, sem querer interromper e continuando com essa ideia, acontece muito, por exemplo, nas intervenções ortopédicas. Nós fazemos uma cirurgia, precisamos de uma fase de reabilitação. E nós aceitamos a incomodidade durante isso, porque sabemos que vamos a seguir a obter ganhos, não é? E que vale a pena, essa incomodidade, vale a pena. E estas crianças não entendem isso. E às vezes é preciso muito cuidado, por exemplo, quando se preconiza uma cirurgia que numa pessoa normal vai exigir reabilitação, que ela vai aceitar, estas crianças não aceitam, porque rejeitam toda e qualquer incomodidade, porque vivem no momento presente. E portanto rejeitam. Enquanto nós acreditamos em algum bem que possa vir a seguir, elas não têm razão nenhuma para acreditar e elas resistem.
A dor é permanente. Portanto, a dor hoje é a dor que eles efetivam para o resto das suas vidas. E por isso que e depois, no fundo, eles têm padrões de segurança muito fixos, não é? Porque não percebem certas coisas. E, portanto, entrar, por exemplo, para o João, numa sala de ecografia, onde as coisas estão, vê aparelhos que nunca conheceu, vê uma pessoa de bata branca, que se dirige a ele, não é? Está escuro, basta isto, está escuro. Ele entrou completamente em descompensação. Foi preciso anestesia geral, ele gritava lá dentro, portanto, e depois, nem enfermeiros, nem médicos perceberam o que se estava a passar. Portanto, o grande apelo são uma injeção, por exemplo, em relação ao João, tem que ser agarrado, porque ele não percebe que aquela injeção lhe faz bem. Ele sente, digamos, a dor no momento da picada e não pode perspectivar. Estas questões que a nível pessoal de saúde, quando diz a sociedade apoia, a sociedade realmente apoia, mas muitas vezes não apoia por desconhecimento.
Adequadamente
e por desconhecimento, não é? Porque a deficiência intelectual, e como mãe também digo isso, e isto tem a ver com o apoio da sociedade, quando nos dizem há 40 anos, quando o João nasceu, era diferente do que é agora. Ora bem, era diferente, de facto. Era diferente, pelo menos politicamente era diferente. Agora, se calhar, quando o João vai a um café, já não se põem todos a olhar para ele, não é? Mas porque acham que não devem olhar. Mas quando ele se aproxima das pessoas, o conceito de rejeição se calhar é igual. E porquê? E eu digo isto com uma certa tristeza. E isto tem a ver com a sociedade em geral. Porque a deficiência intelectual tem várias características, além daquela que eu já disse, que é, digamos, a imprevisibilidade, digamos, do futuro. Eles não conseguem prever o futuro porque não têm uma percepção do futuro, têm uma percepção muito do momentâneo, não é? Tem uma característica que, a nível de inclusão social, é muito má, que é, primeiro, a incapacidade de eles dizerem, muitas vezes, de eles se representarem na primeira pessoa e de eles dizerem o que querem, não é? Porque a maior parte deles tem problemas de comunicação. Por exemplo, o João não fala. Isso dá logo que eles não são capazes, tanto a nível diário, como até a nível político, de dizerem os seus gostos, os seus quereres, os seus sonhos e as suas exigências, porque eles não são capazes. Eles são sempre representados, a maior parte das vezes, através de outras pessoas, não é? Claro, a deficiência grave e profunda, a deficiência ligeira, não, eles sabem muito bem dizer o que querem, não é? Há outras formas de mostrar na deficiência grave, que eu profunda, que muitas vezes a sociedade em geral não desconhece, não é? Não conhece, desconhece. E, portanto, e por outro lado, portanto, o problema é a comunicação, muitas vezes, e por outro lado, há falta de empatia, como o senhor professor Manuel Alquerque referiu, que é fundamental, que é, enquanto eu posso sentir o que uma pessoa de cadeira de rodas sente, é só uma questão de me pôr numa cadeira de rodas, não é? Posso sentir o que um invisual sente, é só uma questão de tapar, e há aqueles jantares, etc, não é? Tapa-se os olhos e vê-se o que é que o invisual sente, o que é que o surdo sente quando se tapa os ouvidos. Quanto uma deficiência intelectual, é muito difícil a gente perceber, eu própria não entendo muitas vezes o que vai na cabeça do meu filho. E, portanto, esta incapacidade de empatia com a outra pessoa que está na deficiência intelectual dá que, se a pessoa não entende, afasta-se. E se a pessoa se afasta, isola. E, portanto, quando me pergunta a sociedade, não é, nomeadamente a questão da saúde, que é uma questão que preocupa, que nos preocupa muito, porque a saúde é fundamental, todo cidadão, para atingir a sua dignidade e qualidade de vida, tem que ter cuidados de saúde, não é? Dignos, não é? E à medida, não é? Portanto, além da questão, há todo um problema social que existe realmente do facto da falta de empatia para aquela pessoa. Nós temos, por exemplo, um jovem, Natosha, ainda é jovem, tem 20 e tal anos, quase 30, que não comunica, e tem 1,80m, não é? Pesa 150kg, é um doce de menino, simplesmente a comunicação dele é aos gritos. Grita. Portanto, ele é capaz de entrar, é um doce de menino, não faz mal a ninguém. Ora, quando esse jovem entra, por exemplo, num café, ou entra numa repartição pública, ou entra numa... Todas as pessoas têm medo dele. Não é? E porquê? Porque não entendem. É empatia. Não se consegue entender o que é aquilo que nos quer dizer. Não é? E, portanto, isso a nível de... Quando me fala na sociedade, como mãe, etc., realmente há esta falta de empatia que é natural, é do ser humano, e por isso é que eu te digo isto com uma certa tristeza, porque eu acho que se calhar daqui a 20 anos ou 30 anos será a mesma coisa. A imprevisibilidade, nós não percebemos porque é que aquela pessoa reage assim, quando não está padronizada. Porque é que, por exemplo, o meu filho de 40 anos é capaz de sentar ao colo de uma pessoa que ele não conhece quando vai ao café. Ou seja, os comportamentos não estão padronizados. Isso cria medo, e o medo cria afastamento naturalmente.
E depois, é uma questão de poder. Qual é o poder do deficiente? Não vota. Enfim, não interessa aos partidos, não é?
Não
é
e não está poder. Representado, senhor professor, não está representado nos locais políticos certos. Nós temos uns exemplos muito, muito, muito flagrantes. Na Assembleia da República, por exemplo, isso poderia dar a representação política das pessoas com deficiência, poderia dar outro... Até outro programa, acima da República, nós temos invisuais, temos deficientes físicos, nomeadamente com paralisia cerebral, temos deficientes auditivos, temos surdos, mas a deficiência intelectual não está lá representada na primeira pessoa. Nós vamos aos quadros das empresas, aos quadros influencer, a deficiência intelectual não está lá. Onde estão? Estão em lugares subalternos, não é? Que nós tentamos o mais possível entrosar na sociedade, mas esta falta de impacto social. E a falta de empatia derivada do desconhecimento, que depois vem tudo o resto.
E o tudo o resto era precisamente essa. Como mãe, que soluções é que encontrou? Que soluções é que procurou para tentar minimizar este peso, que eu acredito que tenha sido a partir de primeira altura, na sua vida, de ter um filho com...
Que ajudas teve? E afinal, se calhar, poucas ajudas teve e mais dificuldades, se calhar...
Sim, é um trajeto complicado, não é? O que nos valeu é que realmente nós temos uma instituição de referência aqui em Coimbra, que é a APPACDN de Coimbra, que apoia o meu, que tem um apoio
já
abrangente.
Já existia há 40 anos?
Já existia, portanto o João entrou para lá aos 3 anitos e eu entrei como mãe, como voluntária, não é? Pois também vi, e que realmente é uma instituição que tem uma assistência extraordinária. E que onde o João tem um espaço onde pode alcançar toda a sua plenitude como ser humano e social, não é? Estas instituições não deviam ter, mais apoio, como bem digo isto, deviam ter mais apoio do Estado, deviam ter mais apoio das pessoas. É uma luta muito grande porque não têm financiamento adequado, etc. Mas realmente se não são estas instituições... Criar um filho sozinho com deficiência é muito complicado. Tem que haver, digamos, um suporte institucional para nos dar as condições para ele crescer dignamente, a felicidade dele, porque se eles estiverem felizes, nós também estamos felizes, o apoio nos tempos livres, e aqui foi referida, a certa altura, a terceira idade, não é? Quando nós pensamos no futuro, o que é que será do meu filho quando eu partir, há muitos pais... Que têm um pensamento, não é o meu para já, porque ainda me encontro com forças, mas há muitos pais que têm o pensamento de oxalá que ele vá antes de eu ir. Pronto. Isso é um pensamento um bocado recorrente. E porquê? Porque como pais nós achamos que é muito complicada a relação, visto que é um, e aqui referiu-se, e é notório, e em outras conversas também é notório, fala-se muito em crianças com deficiência. Aqui foi referido muitas vezes crianças com deficiência. Fala-se pouco em adultos com deficiência. E isso é também o reconhecer que o adulto com deficiência e o idoso com deficiência, não é? Não está ainda muito falado, não está muito trabalhado, digamos assim. Porquê? Porque antigamente, e há pouco tempo, não é? Não havia problema na terceira idade das pessoas com deficiência. Porque a medicina, com isto só surgiu, é um problema neste momento atual, não é? E que surgiu há muito pouco tempo. Porquê? Porque como não havia condições e a medicina não estava tão evoluída, não é? A esperança de vida era uma esperança de vida muito curta. A pessoa com deficiência, nomeadamente os síndromes Down, não é? Os síndromes Down, 30, 40 anos, era a esperança de vida de um síndrome Down. Neste momento, o João tem colegas na instituição de estar, a PPA-CDM de Coimbra, síndromes Down com 55, não é? Enfim, já com processo de envelhecimento muito, muito acentuado, etc. Portanto, este problema é um problema novo. E é um problema que urge falar, até como é deficiente, urge falar na terceira idade com pessoa com deficiência, porque é, até para os pais é muito complicado, porque o nosso filho, mal ou bem, é sempre criança, o máximo jovem. Nunca é, digamos, um adulto para nós, não é? A relação é muito complicada, não é? De o ver como adulto. E, portanto, sim, nós temos uma grande angústia, mais tarde, o que é que será, porque nós próprios não conseguimos partir o cordão umbilical. E nós achamos que pode haver muita gente a cuidar dele, mas melhor do que nós,
não,
só nós.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Temos apenas 5 minutos para o programa de hoje.
Já agora, portanto, no fundo, quer dizer, em relação, portanto, ao deficiente, eles acabam por, porque aquela coisa, podem ser felizes se a maioria o permitir. E não chega o esforço da mãe. É preciso que a família o entenda, é preciso que o pai não abandone o lar, é preciso que haja instituições capazes de o apoiar, é preciso que o Estado comparticipe.
Não me disse há pouco se encontrou grupos de ajuda, entre aspas, ou se encontrou logo na PPA-CDM a ajuda que precisava. Com outras mães, como é que elas
É muito interessante que isso eu posso acrescentar no pequeno período que nós temos ainda, que há várias fases e na fase inicial nós não queremos partilhar com outras mães.
Vergonha?
É um sentimento de não querer falar no assunto, o menos possível, não é? Ou seja, porque nos é um assunto, isso acontece com outros problemas também, é um assunto que nos é doloroso, não é? Portanto, e no fundo as pessoas fecham-se na família, fecham-se num pequeno grupo de amigos que são selecionados, é engraçado, porque havia amigos que nessa altura não me acompanharam e eu deixei-os para sempre, nunca lhes perdoei isso. Portanto, há ali uma seleção, família, por exemplo, há uma seleção de quem está connosco e quem nos ajuda e quem encara este problema, não é? Ajudando-nos e dando-nos força e que nos entende, esses ficam connosco para toda a vida. Os amigos e a família que ou não falam connosco, é muito engraçado, há amigos que se recusavam a falar no João Pedro, não perguntavam para o João Pedro. Esses, então, eu bani-os da minha vida durante até agora. É muito interessante, porque há amigos porque é um assunto delicado, é um assunto doloroso, é um assunto que as pessoas não estão preparadas para falar. Não é só a sociedade em geral, são os nossos amigos, é a nossa família também, não é? Muitas vezes, portanto, é um assunto que não é agradável, portanto, foge-se de falar nesse assunto.
E o tempo também foge, e depois chegamos à conclusão, mas eu penso que já podemos avançar, Helena. Colocou o seu menino a partir dos 3 anos na PPA-CDM, entrou como mãe e hoje é a presidente desta instituição, a que tem feito este trabalho meritório, e ela própria sente na pele as dificuldades da falta de apoio dos organismos públicos e oficiais que tem, mas será tema para de hoje, 8 dias. Professor, vamos continuar então com este tema. Provavelmente de hoje, 8 dias, voltamos à arte, até porque a Galeria de Arte Albuquerque e Lima vai estrear, digamos que, uma nova exposição, a exposição da Dina de Sousa, que é uma artista que está a pintar
muito bem, muito, muito conhecida já a nível nacional, é a nossa surrealista romântica, como chamava o Mário Silva, não é? Portanto, que faz parte, enfim, daqueles já clássicos e que de certa forma foi desafiada por nós para pintar Coimbra. Será uma exposição que vai ser chamada Coimbra Encantada, não é? A Dina Sousa teve grande sucesso nas exposições que fez sobre o Porto. Ela nasceu no Niassa, ela nasceu em Moçambique, depois passou a viver no Porto durante muito tempo, a sua juventude, a sua infância, conhece aquelas pedrinhas e tal, e fez uma exposição e agora foi desafiada para vir Coimbra.
Para vir conhecer as pedrinhas de Coimbra.
E as pedrinhas de Coimbra, não, e os seus encantos. Enquanto no Porto era o Porto sentido, porque ela sentia o Porto, aqui ela chama-lhe a Coimbra Encantada. Tem suas histórias, enfim... Pedro e Inês, enfim, o encantamento da nossa urbe.
Deste espaço de hoje a 8 dias, porque de hoje a 15 dias vamos então conhecer a PPA-CDM.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.